No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
E nesse clima de bossa nova que nós começamos mais um Feijoada Completa, essa sexta-feira, 29 de setembro de 2017. Uma boa tarde para você. Olha a voz de Márcia Tawil. Isso aí, nós vamos falar do disco Elas Cantam Menescal nesse programa de hoje, né? Fechando aí as comemorações, nós que fizemos, abrimos o mês de setembro entrevistando o próprio Roberto Menescal, né? Celebrando aí os 80 anos desse gênio da música brasileira, grande compositor, guitarrista, arranjador, maestro, produtor, tudo que você pensar é o Menescal. Pois é, e aí agora nesse último programa nós vamos fechar, né, fazendo essa relação de Brasília com Roberto Menescal, através dessas canções gravadas no álbum Elas Cantam Menescal, com quatro cantoras do Distrito Federal: a Sandra Dualib, a Márcia Tawil, a Natália Lima e a Celi Curado. As quatro fizeram um disco em homenagem, né, cantando as canções do Menescal. E tem músicas novas no disco, uma delas é essa que você está ouvindo ao fundo, Clube da Bossa, que é uma composição, a parceria de Márcia Tawil e do próprio Roberto Menescal. Bacana, hein?
Chegar terá de ser de paz, sem chorar, tanto sol a iluminar.
Muito bem, aí, uma música com uma melodia complexa, né? E com essa bela parceria aí da Márcia Tawil, né? Uma das cantoras que fez o disco, com o nosso grande Roberto Menescal. Muito bacana, ao longo do programa nós vamos ouvir trechinhos de músicas desse disco, e vamos ouvir algumas músicas também na íntegra, e no final do programa vamos conversar com duas das meninas que fizeram o disco. Bom, no programa de hoje, nosso destaque principal, né, fala aí de emprego para o jovem que precisa, né, se inserir no mercado de trabalho, aí tem uma luta muito grande. Nós temos dados que mostram que cerca da metade da população jovem, se a gente pensar aí na faixa de 16 a 25 anos, está fora do mercado de trabalho, né? Quando começa a idade aí que se pode trabalhar, e uma luta bastante grande. Olha, jovens até 29 anos de idade muitas vezes têm dificuldade de conseguir o primeiro emprego, mesmo com qualificação, viu? Há casos, por exemplo, de pessoas que têm curso superior, que têm a formação, tem gente que tem MBA, e mesmo com 27, 28 anos de idade, às vezes as exigências das empresas são tão grandes que só pessoas que tiveram já uma colocação, já tiveram experiência, conseguem preencher as vagas. E aí? Mas como é que se adquire a experiência se não começa a trabalhar, né? É o grande desafio. E outro desafio é a questão da formação técnica. Um dos pontos importantes para a inserção do jovem no mercado de trabalho é ter disponibilidade de formação técnica. E aí o Sistema S também é um sistema importante nisso. E também, é óbvio, as escolas técnicas públicas, né, especificamente os IFES, os Institutos Federais, que atuam nessa área de formação. Bom, isso foi tema de um debate na Comissão de Educação essa semana, e nós vamos saber um pouco mais a respeito desse tema no programa de hoje. Mas há outros temas importantes, outros assuntos que são destaque no Feijoada dessa sexta-feira. Vamos com o Alex Guzmão. Boa tarde, Alex, tudo bem?
Muito boa tarde, Edson.
Tudo bem. Alex Guzmão traz pra gente agora os destaques do Feijoada de hoje. Vamos lá.
Extintores de incêndio em carros. A Câmara está discutindo uma proposta que torna obrigatória a utilização desses equipamentos abastecidos com pó químico. No programa de hoje, vamos entender melhor esse projeto. iOS 11, novidades e bugs do novo sistema operacional dos aparelhos móveis da Apple. As informações no Terabyte, nosso quadro do mundo digital. Livro A Morte do Diplomata, um mistério arquivado pela ditadura, de Eumano Silva. Esse é o tema do quadro Casa das Palavras, com Beto Seabra. Exposições fotográficas na Caixa Cultural. Quem traz os detalhes é André Amaro, no quadro Arte em Cena. Quatro cantoras de Brasília se juntaram para gravar canções do compositor e guitarrista Roberto Menescal. O resultado foi o álbum Elas Cantam Menescal, lançado em 2012. Nas comemorações dos 80 anos de Menescal, elas se apresentaram em Brasília ao lado do compositor. O Feijoada Completa de hoje recebe duas dessas cantoras para um bate-papo sobre um álbum e sobre a emoção de se apresentarem ao lado do mestre. E o nosso tempero musical, é claro, de hoje fica por conta de Sandra Dualib e Márcia Tawil, Natália Lima e Celi Curado cantando as canções de Roberto Menescal. Uma maravilha, hein, Edson?
Voz de Celi Curado cantando Me Diz, é mais uma das canções do álbum. Elas cantam Menescal, e essa canção também é uma canção nova, foi uma composição recente aí de Roberto Menescal, trazida aí para esse trabalho, né? Então a gente tem aí algumas canções, nós vamos ainda ouvir alguns clássicos de Roberto Menescal, mas tem também algumas canções aí que foram compostas recentemente, né? A gente viu aí a parceria com a Márcia Tawil, agora essa Me Diz também é uma música recente, né? E a voz grave e bela de Celi Curado fazendo essa belíssima interpretação desse bolero, né? Essa é praticamente um bolerinho aí do grande Roberto Menescal.
Diz enfim o que deve acontecer pra você viver.
É Nana Caymmi deixando discípulos na música brasileira, hein? É, com toda certeza. É isso aí, discípulos de Nana Caymmi. Muito bem. Vamos falar então sobre a questão aí do jovem, né, e a sua inserção no mercado de trabalho. Esse desafio, né? A Comissão de Educação debateu nessa semana, então, a necessidade de atualização da legislação de aprendizagem profissional e o aprimoramento da política de inserção dos jovens no mercado de trabalho. Tá? Bom, o nosso primeiro entrevistado de hoje é o deputado Isalci Lucas, ele que é do PSDB aqui do Distrito Federal e é um dos autores do requerimento para essa audiência. Deputado Isalci, prazer em tê-lo no nosso programa. Uma boa tarde, como vai, senhor?
Boa tarde, Edson. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Câmara. Prazer em participar mais uma vez do seu programa.
Deputado Isalci, aquele ciclo vicioso que a gente conhece, né? Se o jovem não tem a oportunidade de trabalhar, ele não adquire experiência. Mas se ele não adquire experiência, ninguém quer contratar. Como é que resolve o problema?
Pois é, a primeira coisa, né, o maior problema do Brasil hoje chama-se emprego, né? Deu agora uma recuperadazinha, mas essa é a maior dificuldade nossa. Alguns milhões de desempregados aí no nosso país. E com uma série de distorções com relação à formação, com relação à aproximação do setor empresarial, do setor acadêmico. Então, eu fiz essa audiência pública para discutir um pouquinho a legislação, para melhorar, aperfeiçoar a legislação, no sentido de incentivar as empresas a dar oportunidade para os jovens.
Uhum.
A nossa legislação é muito complexa e ela dificulta, inclusive, ela quase que penaliza quem quer fazer alguma coisa. Então, nós temos a questão do estágio, nós temos a questão do primeiro emprego, nós temos a questão da aprendizagem, que são coisas diferentes, né? Então, a gente fez um debate, chamei o Ministério Público do Trabalho, chamei a Procuradora do Trabalho, chamei também o Sistema S, o SENAI, que são especialistas em formação, chamei a Secretária de Ensino Profissional, exatamente o que nós aprovamos agora recentemente, a reforma do ensino médio. Uhum. Começa a colocar agora nas escolas públicas e particulares a possibilidade de ofertar para o aluno os cursos técnicos.
Uhum.
Mas, além do curso técnico, tem também educação inicial e continuada. Mas a educação profissional das escolas, elas são muito teóricas. A gente, sim, não conseguir aproximar o setor empresarial da educação, não vai a lugar nenhum. Porque às vezes você forma muita gente para um mercado que não existe.
Ou cursos
que não tem
as próprias empresas,
né, naquele momento, entendeu?
Sim, sim.
Então, o objetivo é isso. Da mesma forma que eu fiz no ensino superior, como presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia e Inovação, que o maior desafio nosso é aproximar a universidade das empresas e do governo. Agora, o desafio é aproximar as escolas, através dos institutos federais, as escolas públicas que vão fazer formação profissional, das empresas, né, e do governo. A gente tem que fazer uma mudança na legislação, né? Nós aprovamos agora recentemente a reforma da CLT, que também tem que ser compatibilizada com a questão do primeiro emprego, a questão do estágio e da aprendizagem. Então foi uma audiência muito boa, recebi várias sugestões, né, com relação ao aperfeiçoamento da lei, e vou agora apresentar uma minuta de um projeto de lei para fazer uma nova audiência já com uma coisa mais concreta, né, com o projeto já alterando aquilo que a gente entende que é importante para atrair mais empresas para contratar novos, um jovem, incentivar as empresas, que hoje inclusive tem cota. As empresas são obrigadas, inclusive, a dar um percentual, né, dos empregados para o primeiro emprego, para a questão da aprendizagem. E somente 40%, mesmo tendo a lei obrigando, somente 40% é atendido. Então a gente precisa mais é convencer o empresário a importância da qualificação e a mesma coisa mostrar para as escolas e para os institutos federais, que é importante eles direcionarem a formação, evidentemente, para o mercado. Não adianta ficar formando por uma série de coisas que não tem mercado, né?
Sim.
Então, né, o objetivo foi isso, né? A gente ter um cuidado também da questão do trabalho infantil, que você não pode misturar as coisas, né? Então, foi um debate muito rico, muito bom, e acho que com isso a gente vai conseguir fazer uma mudança na legislação. Você vê, a legislação nossa hoje, ela tributa em cima da folha.
Uhum.
O que acontece com isso? Quando você contrata um funcionário hoje para ganhar R$1.000, na prática a empresa paga 2, praticamente 100% de encargos. Isso acaba inibindo a contratação. Então, e também mais um problema. Muitas vezes o empresário tem que fazer opção de contratar alguém onde ele tem duas opções. Uma pessoa que está formada com experiência e um jovem que está começando agora que não tem experiência nenhuma. Óbvio que se for da mesma, com o mesmo salário, nas mesmas condições, uhum, ele vai escolher quem tem experiência, quem já trabalhou, quem, né, não vai dar oportunidade para o primeiro emprego. Então você tem que criar condições para que haja realmente um incentivo do primeiro emprego, para o jovem poder começar na empresa e aperfeiçoando, e aprendendo e evoluindo.
Agora, deputado, a questão da parceria com as empresas, quer dizer, você acha que as empresas podem, por exemplo, funcionar como, até nessa questão laboratorial mesmo, quer dizer, o jovem começar a desenvolver a teoria dentro da escola e a prática, muitas vezes, dentro de uma empresa parceira, por exemplo, pode ser parceira da escola nesse sentido?
Sim,
acho que esse seria
dúvida.
O caminho.
Não, eu fui secretário aqui no DF de educação profissional. O maior desafio que eu tive foi exatamente isso. Agora, na Escola Tec de Brasília, que funciona ali no Areal, todos os nossos, quando saíam da escola, já tinham emprego praticamente garantido, porque eles sabiam da qualidade da formação que nós tínhamos aqui na Escola Tec de Brasília. Era tudo na área de tecnologia, praticamente. Então, eles já buscavam as pessoas lá, saíam de lá empregadas. Então, você tem que aproximar as empresas das escolas, né, para você formar de acordo com a necessidade do mercado.
Agora, deputado,
e aí, com certeza, o empresário vai optar porque é qualificado, porque recebeu a formação, uhum, ainda mais se tiver um incentivo na legislação. Eu disse na audiência, empresa age com a razão, não é com emoção. Não adianta querer colocar as empresas fazerem ações sociais apenas ou forçar para aquilo, não adianta, né? Ela vai perder competitividade. Então você tem que convencer a empresa que qualquer contratação e formação profissional é investimento, não é custo, é investimento. Então, uhum, com esse convencimento, então você vai conseguir melhorar a admissão, né, dos jovens no mercado de trabalho.
Agora, tem uma questão que é muito complexa, que se coloca sempre, é a questão do acesso ao ensino superior. Quer dizer, houve uma, talvez uma supervalorização dessa ideia de que a pessoa precisa ir para a faculdade. E nós temos um dado importante, só até concluir a pergunta, deputado. Nós temos um dado aqui que foi apresentado na audiência, até achei interessantíssimo, que 8% dos jovens no Brasil é que fazem educação profissional, enquanto na Europeia a gente tem esse dado de 50,4% dos jovens indo para a educação profissional. Quer dizer, e muitas vezes a pessoa opta por um ensino científico, um ensino não profissionalizante, porque ela quer fazer um Enem, quer fazer um vestibular, quer passar na faculdade para poder fazer sua faculdade. Essa questão da baixa adesão do jovem ao ensino técnico é por isso ou é por falta de oferta, na sua opinião?
Não, veja bem, primeiro eu acho que é uma questão muito cultural. No Brasil antigo, no início, não é só quem queria estudar numa boa escola e mandava para a Europa. No Brasil ficava a população que fazia curso técnico. Então, no Brasil ficou essa cultura que curso técnico é para pobre. Então, nunca se valorizou a educação profissional no Brasil. E, tanto é que é isso que você falou. Na Alemanha chega quase 50%.
Uhum.
Né? Na Europa, praticamente toda, nessa faixa de 50%. Nós agora estamos atingindo 8%. Então, está muito longe ainda do ideal. E também, então, a mãe aqui prefere ver um filho desempregado com canudo de administrador no curso superior do que um curso técnico empregado. É incrível como é que a gente vê aqui, né, a importância culturalmente aqui da questão do ensino superior. Uhum. Né? Então a gente tem que incentivar, por isso que eu estou dizendo, nós temos que incentivar, tem muitos cursos técnicos que remuneram até mais do que ensino superior. Então a gente tem que convencer os jovens, é questão de comunicação e de conhecimento mesmo, né? De mostrar que nós temos hoje carência de mão de obra do ensino técnico, de cursos técnicos, de cargos técnicos, né? Então, tem muita empresa precisando de gente qualificada e não tem. E tem excesso de jovens que fizeram curso superior que estão desempregados. Então, a gente precisa, por isso que eu estou falando, formação tem que estar casado com o emprego, com as empresas. Então, você vai qualificando de acordo com a necessidade do mercado e com a demanda do mercado.
Perfeito.
Então, tem que estar linkado. Por isso que eu digo, perfeito, esse tripé, governo, setor empresarial e academia, ou no caso, escola, tem que caminhar juntos, uhum, né? Direcionado, para que a coisa dê certo.
Perfeito. Deputado Isalci Lucas, do PSDB, do Distrito Federal. Deputado, quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Contribuição aí muito importante sobre esse assunto da inserção do jovem no mercado de trabalho, a questão do ensino técnico e a importância de todas essas questões serem aí debatidas para a nossa sociedade. Um grande abraço para o senhor e até a próxima, deputado.
Um abraço, eu que agradeço. Obrigado.
Obrigado pela oportunidade. Está aí o deputado Isalci Lucas conversando com a gente, ele que é do PSDB do Distrito Federal, foi um dos solicitantes da audiência pública que discutiu o assunto da questão do jovem no mercado de trabalho. Agora a gente ouve a voz de Natália Lima, mais uma, né, das cantoras que participou aí de Elas Cantam Menescal, né, Energia Feliz, essa mais uma dessas canções do álbum, né, esse álbum que tem 10 faixas, um álbum muito bacana aí, com as cantoras de Brasília cantando canções de Roberto Menescal. Natália Lima, que vai estar aqui com a gente mais tarde, também aí cantando uma dessas canções. Muito bacana esse disco, viu? Acho que são músicas... uma escolha interessante, né? Casando aí músicas mais novas com músicas mais clássicas, digamos assim, mais conhecidas, mais antigas do repertório de Menescal, até dos anos 60, da parceria dele com Ronaldo Boscoli, enfim, com Paulo César Pinheiro, enfim, e muitas canções bacanas, né? E esse disco, portanto, é o nosso destaque musical de hoje.
E ficam no céu, simplesmente não haverá.
Voz de Natália Lima. Bom, a gente continua falando sobre essa questão do jovem no mercado de trabalho, né? E agora a gente vai conversar com a Joana Dark, ela que é orientadora pedagógica de aprendizagem do SENAI, do Distrito Federal, é o Centro Nacional, né? Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Joana Dark, um abraço, prazer tê-la aqui no nosso programa, boa tarde.
Boa tarde, Edson.
Pois é, Joana Dark, a história do Senai, a gente já sabe, aliás, do Sistema S como um todo, né, que é uma história muito interessante, porque ela casa exatamente isso que a gente vinha discutindo agora com o deputado Isalci, a questão empresas, escola, quer dizer, o aprendizado e a inserção no mercado. Como é que ela vem se colocando ao longo da história e qual que é o percentual que vocês têm, se vocês têm um número disso, mas Como se dá essa inserção do jovem no mercado de trabalho a partir dos cursos de formação do Senai?
Então, como é já sabido por muitas pessoas das empresas, o Senai ela é uma instituição de formação profissional que é uma das primeiras, né, que vem nessa construção de mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, né? Então, já são mais de 74 anos que a gente vem nessa luta constante de inserção de jovens adolescentes no mercado de trabalho. Então, as empresas, elas nos procuram. Hoje a gente tem mais de, muito aluno aqui no DF, se eu for falar, mais de 600 pessoas só esse ano que foram inseridas, estão matriculadas nos cursos de formação profissional do SEDAI, no Distrito Federal como um todo, né?
Exato. Agora, Joana, o Senai tem não só a aula teórica, como ele tem a infraestrutura, por exemplo, se o aprendizado levar em consideração isso. Aspectos, né, dependendo do tipo de trabalho que a pessoa vai aprender, ou do tipo da profissão, vocês têm toda a infraestrutura para atender esse jovem, para ele aprender não só a teoria, como também a prática profissional, né?
Isso mesmo. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, ele contempla tanto a teoria quanto a prática. E é bem aliado ao que o mercado de trabalho vem desejando de formação para os seus profissionais, né? Para a sua atuação. E também seu próprio crescimento. Então, nós temos as aulas aqui no Senai, a gente tem a gente começa pelo jovem aprendiz, que a faixa etária dele é entre 14 e 24 anos, sendo que essa idade limite, ela não contempla as pessoas com deficiência, ok? Só mesmo a idade mínima, que é 14 anos, né? Então, ele procura, a empresa nos procura, solicita essa vaga de qualificação profissional para inserir esse jovem, né? Ele vem para o Senai, indicado pela empresa, é inserido em um dos cursos dos programas de formação profissional, que são diversos. Se eu falar em Distrito Federal, hoje a gente tem assistente administrativo, o eletricista predial industrial, eletricista na área de mecânica de automóveis e entre outras formações. São várias, né?
Sim. E aí, no caso, então a entrada dele no Senai, quer dizer, a porta de entrada é a empresa? Quer dizer,
é a empresa
que procura e insere. Isso, quer dizer, a pessoa não pode voluntariamente dizer assim, olha, eu gostaria de estudar um curso no Senai, como é que eu faço?
Sim, ele pode até vir para o Senai se formar, né, também, porque ele vai fazer a qualificação profissional. Porque a gente trabalha com modalidade de ensino. Quando eu falo em aprendizagem, é a oportunidade em que esse jovem, nessa faixa etária de 14 e 24 anos, ele tem para adquirir seu primeiro emprego, né? De uma forma assim, mais legal. Porque a lei mesmo fala, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele contempla a partir de 16 anos. E só menor de 16 anos, só no caso de ser um jovem aprendiz. Mas também existem outros tipos de... as pessoas interessadas podem nos procurar para qualquer outro tipo de curso profissionalizante. Que nós temos a qualificação profissional e cursos técnicos aqui no Distrito Federal.
Agora, com relação a, por exemplo, vocês têm algum tipo de política voltada para o jovem carente? Porque, obviamente, como se trata de uma instituição privada, ela recebe pelos cursos que ela ministra, obviamente. Como funciona isso para, por exemplo, a pessoa que gostaria, mas ela não tem, por exemplo, a condição de arcar com as despesas do curso? Existe algum tipo de assistência social, de projeto nesse sentido? Ou ela procura as empresas? Como é que funciona isso?
Como jovem aprendiz é o contrato, né? Então, esse jovem, ele pode nos procurar, que a gente mantém aqui um banco de pessoas interessadas, que é encaminhado para a empresa. Eu estou falando do programa Aprendizagem, tá?
Sim, sim.
E ele vem, ele deixa o nome aqui, a gente encaminha para a empresa, que a empresa vai fazer contato conosco, ela dá uma olhada nesse cadastro e faz a convocação e a entrevista desse jovem. Quem seleciona o jovem aprendiz é a empresa. E devolve esse jovem para o Senai, para o curso profissionalizante. Agora, em termos de outros cursos, profissionalização também do Senai, na qualificação sem ser pela aprendizagem, com o contrato de trabalho, esses daí a gente sempre mantém convênios com vários programas do governo para esses tipos de inclusão, né?
Ah, bacana. Uhum. Muito
aí,
bem.
Aí, Pronatec, tem outros que são fechados junto mesmo com a própria Secretaria de Trabalho, Secretaria de Educação, né, que faz esse convênio conosco. Também a gente faz outros tipos de atendimento também para os jovens que têm situação de risco também, né?
Uhum.
Mas isso vai muito de acordo com esse perfil, tipo de convênio que é firmado com o governo, né?
Ah, com certeza. Jona, que hoje o jovem que está no ensino médio, aquela história de ainda não se direcionou muito bem na sua carreira, mas ele daqui a 1-2 anos pretende fazer uma faculdade, mas sabe que a coisa é complicada, precisa pagar uma faculdade, vai precisar do emprego. Que conselho a gente pode dar para esse adolescente que fala assim, olha, daqui a pouquinho aos 17, 18 anos eu preciso trabalhar. O que ele deve fazer de imediato? O que ele precisa buscar? Como ele deve se preparar, pelo menos para tentar competir nesse mercado tão desigual que muitas vezes, né, não acolhe tão bem ao jovem, para conseguir esse primeiro emprego? O que você aconselharia?
Eu sempre falo com o jovem que, primeiramente, ele tem que começar com uma qualificação profissional. Buscar, procurar esses cursos de gratuidade que são oferecidos pelo próprio governo e também pelo Sistema S, né? Que nós temos uma cota de gratuidade para ser cumprida no decorrer de todos os anos. Ele vai procura essa instituição para poder iniciar a sua formação profissional, porque é onde ele vai ter condição de concorrer. Por exemplo, eu quero fazer um curso superior, né? Quero ter uma graduação. Só que se eu quero ser, por exemplo, um engenheiro mecânico, eu tenho que ter pelo menos uma base de conhecimento, né?
Uhum.
Então eu vou buscar um curso de qualificação e daí eu vou crescendo, assim, gradualmente, para quando eu chegar até mesmo a conquistar a minha graduação, eu ter até insumos, condições financeiras de arcar com o curso, porque a maioria dos cursos de formação, de graduação, são pagos, né?
Com certeza. Uhum.
E aí é um número muito pequeno de vagas. A concorrência é muito grande.
Sim.
Então, ele começando pela qualificação profissional, sim, ele vai ser um futuro profissional bem competitivo, né, e querido pelas empresas.
Muito bem. Joana Dark conversando com a gente, ela que é orientadora pedagógica de aprendizagem do Senai aqui no Distrito Federal. Joana, muito obrigado por participar do nosso programa. Grande abraço para você.
Eu só gostaria de deixar a questão das pessoas interessadas podem procurar o site do Sistema Fibra, que lá tem todas as oportunidades de cursos que são gratuitos e cursos que são pagos, que a pessoa pode estar fazendo a sua inscrição.
Ah, perfeito.
Ok? Nesse mês de outubro, nós estamos com várias vagas, vários cursos sendo ofertados.
Qual que é o site, Joana?
Até é o do Sistema Fibra.
Uhum.
Então, vai no site www.sistemafibra.org.br.
Ah, legal.
Tá, ok? Lá ele vai buscar qual
Fibra?
Escola que ele melhor quer. Sistema Fibra.
Ah, tá.
Aí tem as unidades de Taguatinga, Gama e Sobradinho.
Muito bem. Muito bem, Joana. Muito obrigado. Fica a divulgação aí para o pessoal procurar, né? O pessoal que está querendo se qualificar aí. É uma oportunidade interessante para procurar o Sistema Fibra para a sua inscrição e também saber mais informações a esse respeito. Joana, muito obrigado por participar do programa. Um grande abraço para você. Ótimo fim de semana.
Ok, nós que agradecemos a oportunidade.
Ok, tá aí a participação da Joana Dark, ela que é a orientadora, né, pedagógica da aprendizagem no Senai Distrito Federal, falando um pouco aí sobre as possibilidades, né, que o jovem tem Nossa, nessa discussão tão complexa, né, de achar o primeiro emprego, de conseguir seu primeiro emprego, essa formação profissional que o Sistema S proporciona, né, também, óbvio, não podemos esquecer do ensino técnico dos IFES, que é um avanço que a gente teve importante aí no Brasil nos últimos anos, e que os IFES, né, que são os Institutos Federais de Ensino Técnico, também para a formação desse jovem. Então, é buscar aí, né, você que precisa, realmente não vai conseguir fazer uma faculdade sem trabalhar, porque era o sonho de todo mundo, né, sempre você terminar o curso superior para depois então começar a trabalhar, mas às vezes não, né, a situação financeira da família, etc., não permite. Então, é importante que o jovem tenha essas possibilidades de conseguir já o seu primeiro emprego ainda antes dos 20 anos de idade. E o Sistema SI e também os institutos federais são uma porta de entrada importante para esse jovem que precisa se qualificar. Bom, vamos agora de música. Vamos então ouvir a Márcia Tawil e fazendo uma parceria bonita aí com o Roberto Menescal nessa grande canção Você, composição de Menescal e Ronaldo Boscoli.
Manhã de tudo meu,
você,
que cedo entardeceu,
você,
de quem a vida eu sou e sei, mas eu serei
você.
Pão de sal,
você,
de cada tarde vai virar sorrindo de manhã.
Você,
um riso rindo à luz,
você,
a paz de céus azuis,
você,
sereno bem do amor em mim.
Você,
Márcia Tawil e o Roberto Menescal cantando Você, composição de Menescal e Ronaldo Boscoli, um dos clássicos do grande Roberto Menescal. Vamos para o intervalo? Voltamos já já.
Feijoada completa.